Olá, seja muito bem-vinda ao meu podcast. Eu sou a Fabiana Bertotti, eu sou jornalista e escritora, e estou fazendo essa série especial para falar sobre autoestima com você. Afinal de contas, a estima que a gente tem de nós mesmas, né? A estima, o amor ou a imagem que a gente tem de nós mesmas define muita coisa na nossa vida. E o tópico de hoje é como a nossa autoestima influencia a maneira como nós falamos sim ou não. Exatamente. Você já deve ter reparado que muitos dos sims que você fala para algumas pessoas ou para todas as pessoas, eles são ditos simplesmente porque a sua autoestima está em baixa. E daí a gente fala assim, na esperança de que a pessoa goste da gente, nos valide e, por intermédio da aceitação da outra pessoa, a gente possa também se amar um pouquinho mais. O problema disso é que muitas vezes a gente diz sim, quando a gente deveria dizer não, um enfático, educado não. Comigo isso aconteceu por muitos e muitos anos, porque eu achava que eu não devia desagradar as outras pessoas. Então, eu dizia sim para compromissos profissionais ou pessoais, eu dizia sim para projetos de outras pessoas, eu dizia sim até para jantares com pessoas que na verdade eu não tinha a menor afinidade, mas que eu achava que, poxa vida, né? Eu tenho que dizer sim. O problema é que quando você fica dizendo sim imediatamente para todo mundo, existe uma grande chance desse sim ser exatamente o que te impede de conseguir aquilo que você quer. Pior ainda, você vai ter uma sensação de frustração, de perda de tempo, de angústia, de estresse, e no final das contas, você vai se desmerecer por esse sim que você deu. Sabe quando alguém fala assim: olha, eu tenho um projeto muito legal, um projeto meu, tá, topa participar, e você fica ali, porque às vezes é pessoal, tá dizendo pessoalmente, não por mensagem. Aí você vai e diz sim. Só que aquele projeto que é da pessoa, é do interesse dela, é da vida dela. Se você disser não, ela vai achar outra pessoa, ela vai achar outro jeito. Mas aí você diz sim. Você diz sim, aquilo vai tomar um tempo que você poderia estar usando para suas coisas, para os seus projetos, para projetos pessoais ou para fazer nada, para descansar, para ter aquele tempo de relax na mente. Aí você vai, você às vezes toma uma hora, toma um dia, toma uma manhã, e daí você fica frustrado, e daí você pensa, ainda que você goste da pessoa, que não seja uma coisa super desagradável, você fica com aquela sensação de que você está jogando o seu tempo fora. E essa é uma das piores sensações que a gente tem, que é de não estar aproveitando, de ver a vida passar sem estar realizando algo que realmente faça sentido para nós. Quando eu comecei a prestar atenção nisso, eu percebi que muitas das coisas que eu queria realizar, inclusive em me melhorar, para eu, sei lá, ter mais até respeito por mim mesma, eu não conseguia fazer porque eu estava envolvida em muitas coisas que não eram de fato coisas nas quais eu queria estar. Eu já falei para algumas pessoas, já escrevi em livros isso, que a ideia de buscar o que era essencial para mim fez com que, obviamente, eu dissesse muitos nãos para outras pessoas. E alguns critérios eram importantes e são até hoje para mim. Primeiro é me dedicar àquilo que realmente faz sentido na minha vida, que esteja de acordo com as minhas metas pessoais, que esteja de acordo com os meus sonhos, com o meu planejamento. Hoje eu sou mãe, eu tenho uma profissão, eu produzo livros e materiais, conteúdos online. Então eu tenho uma rotina muito intensa, eu moro fora do país e isso faz com que o meu tempo seja muito limitado. Logo, eu não consigo me dedicar a tudo o que me convidam. Isso vai desde palestras, que eu não consigo atender todos os convites, até projetos que tenham a ver com a minha profissão ou com essas coisas de internet, que estão relacionadas à internet. E no começo, quando eu comecei a perceber isso, eu pensei, eu preciso dizer não. Eu preciso elencar o que realmente faz sentido para mim, que esteja de fato de acordo com o meu plano de vida, e começar a dizer não para as outras coisas. Só que quando você está muito acostumado a dizer sim, você tem uma insegurança, a princípio, de dizer não e ser levado como uma pessoa egoísta, de ser tido como uma pessoa sem empatia, de você ser tido como arrogante, enfim, esses medos todos que a sociedade bota na cabeça da gente de que mulher tem que ser sempre cortês e dizer sim para tudo. Só que a partir do momento que você começa a exercitar esse, eu chamo o músculo do não, você começa a perceber que de fato das 100 coisas, vamos supor, que você faz, 90 delas dizem respeito às expectativas dos outros, aos projetos dos outros, aos anseios dos outros. E só 10 têm realmente a ver com o que você quer para a sua vida. O problema é que você não consegue se dedicar realmente ou de maneira efetiva a essas 10 que são importantes, porque você está dividindo a energia, a força, o foco com todas essas 100 que você está administrando. Enfiaram da nossa cabeça de alguma maneira que a gente tem que ser aquela mulher polvo que equilibra tudo: casamento, maternidade, trabalho, vida social, amigos e tudo mais. O que não é verdade. A ciência hoje já mostra pra gente que é impossível a gente focar em duas coisas ao mesmo tempo. O que a gente faz é dividir a atenção, alguns com mais velocidade, outros com menos, e a gente divide a atenção. Mas se eu quero fazer bem feito alguma coisa na minha vida, nos meus projetos, na minha família, eu preciso focar naquilo. E para eu ter mais foco nas coisas que me importam, eu preciso tirar o foco das coisas que não são de fato para mim. É bem verdade que ao testar isso e ao perceber as vantagens disso, você começa a ficar mais forte, mais resistente. Eu vou dar o meu exemplo pessoal e você vê como que isso pode de fato se aplicar na sua vida. Eu sempre me dediquei a muitos projetos simultaneamente. Então, eu fazia coisas em rádio, em revista, em televisão, na internet, dava palestra, trabalhava com assessoria, fazia consultoria para empresas de comunicação empresarial, além de, obviamente, trabalhar ali no meu emprego formal, era coordenadora de jornalismo. Só que dessas atividades todas, muito poucas eram as que realmente me faziam bem, que eu tinha, sabe, desejo. E eu comecei a olhar o que realmente me fazia bem, o que me fazia ter sensação de dever cumprido, de estar tá chegando onde eu queria. E eu elenquei as minhas principais. Primeiro era escrever livros, escrever conteúdo para gravar videoaulas, escrever palestra, conteúdos para palestra. Então, produzir esse conteúdo me fazia muito feliz, com uma sensação de que eu estava contribuindo, sabe? Não só para minha vida, mas que eu fazia diferença na vida de outras pessoas. Esse senso de sentido, para mim, tinha muita importância. Então, escrever. E escrever demanda você estudar muito, pesquisar muito, ou seja, isso toma tempo. A segunda coisa que me fazia muito feliz, com uma sensação de que eu estou fazendo o que eu gosto, era dar palestras. Era viajar, era encontrar pessoas pessoalmente, porque eu trabalho muito online. Então, quando eu encontro as pessoas pessoalmente, é uma sensação de que eu estou vendo o resultado daquilo que eu faço sozinha em casa, trabalhando. A outra coisa era produzir conteúdos também gratuitos, porque embora eu faça muito conteúdo que tem a ver com o meu trabalho, né, pelo qual eu sou remunerada, eu gostava e gosto muito de produzir conteúdos gratuitos que possam ser espalhados, viralizados e que impactam a vida das outras pessoas. Só que, ao dar consultoria para empresas, ao fazer assessoria de comunicação para outras empresas, ao trabalhar fazendo roteiros para outras empresas, que era outra coisa que eu fazia, fazer reportagens, fazer às vezes reportagens pequenininhas para amigos, para empresas de amigos, tal, isso me tomava um tempo muito grande que, obviamente, era o tempo que eu ia tirar das atividades que me eram muito importantes. E de mais ou menos 3 anos para cá, principalmente quando meu filho nasceu, eu comecei a perceber que se eu quisesse me dedicar de verdade às coisas que me eram importantes, eu precisaria eliminar todas as outras, ainda que fossem coisas legais. Eram coisas boas, não eram coisas ruins. Mas eu precisei exercitar com muita força ou não. No começo foi muito esquisito, porque a pessoa chegava e dizia: "Ai, tem uma reportagem em tal lugar, em tal país, você pode ir?" Geralmente eu falaria sim e daria o preço, mas eu pensava: bom, se eu for para esse lugar, vão ser 2 dias de trabalho lá, mais um dia de deslocamento para ir, um dia de deslocamento para voltar, então vão ser aí 4 dias inteiros, eu vou dormir mal, às vezes tinha questão de fuso horário e tudo mais, eu vou perder 4 dias de produtividade, de leitura, de estudos, que eu poderia estar tá fazendo para um livro novo, para uma palestra nova, para um curso novo, então isso vai me custar muito em termos de rendimento. E eu dizia às vezes com dó, com peso no coração: olha, não vai dar. Só que eu percebi que quando eu falava não, um pouco de vacilo, porque às vezes tinha isso, a pessoa insistia mais. Ah, mas precisa bem, tinha que ser você. Poxa vida, eu vou ficar na mão. Então eu percebi que eu não devia dar explicações. Era hora de eu dizer não, com firmeza, simples assim. Se a pessoa insistisse um pouquinho, então, ó, não dá mesmo. Se era muito íntimo, eu dizia: olha, não dá, porque eu estou num novo projeto e eu não posso te atender. Mas geralmente não deixar brechas. Por quê? Porque quanto mais eu conseguia me focar nos meus projetos, mais senso de realização eu tinha e tenho. Hoje eu me dedico a muito menos coisas. Eu não saio fazendo tudo que me pedem. Para algumas pessoas é até estranho, tem gente que reclama: por que que eu não respondo mais nas redes sociais? Por que que. Enfim, porque não quero. Eu quero focar em coisas que realmente façam sentido para minha vida e tenham a ver com o meu projeto de vida. Então, o tempo que eu gasto respondendo muita gente em rede social é o tempo que eu deixo de atender os meus alunos, por exemplo, que se interessam pelos meus cursos, pelos meus materiais e para quem eu vou gastar tempo, para quem eu vou me dedicar. Fábio, mas isso não é egoísmo? Não, isso é foco. Eu descobri o que faz diferença para mim. Eu descobri o que é importante para mim. E quando eu me dedico, quando acabo o dia e eu vejo que eu estou dizendo mais sim para os meus propósitos e mais não para o que não faz parte do meu propósito, eu me sinto tanto em paz com o meu projeto de vida, quanto, sabe, aquela sensação de orgulho por estar conseguindo tomar conta da minha própria vida, sem deixar que as pessoas ditem ou guiem o que eu preciso fazer. Talvez na sua rotina, no seu dia a dia, ou justamente para você ter um pouco mais de respeito e orgulho de você mesma, você precise dizer mais não, mesmo para pessoas queridas, mesmo para pessoas que você admira. Quando você conseguir dizer mais não para os projetos que não são essenciais, você vai conseguir focar e guardar energia para as coisas que são essenciais para você. E isso vai fazer com que você, sim, se respeite mais. E se respeitar faz parte do processo da construção de uma autoestima mais saudável. Espero que você pense nisso e que faça a diferença na sua vida. A gente se vê mais em breve. Em breve a gente se encontra no próximo podcast e nos artigos que eu estou te enviando por e-mail. Um beijo grande e até lá!